Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o poeta brasiliense Alexandre Pilate. Em que medida a sua poesia em autofonia prolonga a dicção dos seus livros anteriores ou difere dela? Como é que você falou de um projeto? Como é que você vê a evolução de sua própria poesia nesses 15 anos, né? Porque seu primeiro livro já saiu em 2004, né?
É, de 2004, isso, exatamente. Eu reconheço, assim, que muitas coisas eu consegui, de fato, aperfeiçoar, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente pensar em termos de o que se transforma dos livros anteriores para esse, é que eu uso muito menos o humor, a ironia, né? O sentimento que está sublinhado aqui nesses textos de autofonia é mais um sentimento de desencanto, às vezes ressentimento, etc. e tal. E tem uma questão também a ver com as referências, né? Nesse último livro, eu estava basicamente assim, em contato com três obras de poemas que iam me sugerindo certos ritmos, certas imagens, em que eu fui tentando compor esses versos aí do autofonia, né? Em determinado momento eu senti que eu acho que o ciclo tinha se fechado de alguma maneira. Esses três livros são A Divina Comédia, que é inclusive citada ali na epígrafe, né? As Cinzas de Gramsci, do Pasolini, e também As Flores do Mal, do Baudelaire, que também acho que são, de alguma maneira, são citados aí durante o livro, né? Então eu estava muito embebido por essas poéticas e queria fazer alguma coisa, e eu acho que esse é o traço, digamos assim, nesse projeto que vai sendo substituído, vai sendo acrescentado, que é o traço, a substituição do humor por um outro traço, que eu acho que tem a ver com um pouco uma certa ligação com formas antigas, né, com formas arcaicas. Então eu procurei algumas palavras que dessem esse estranhamento arcaico para um certo comentário do presente que é feito na obra, né? Então acho que esse efeito, assim, esse atrito foi uma coisa que eu persegui, que eu não fazia nos outros livros e que acho que foi uma coisa que fez o estilo avançar, mas que eu acho que colocou ele assim, em outros limites.
Pois é, você mencionou um pouco, né, esse contato, né, com obras pilares da tradição poética, né, ocidental, obras antigas. E há um tom também em vários poemas, né, em que me parece que esse contato, digamos, você chamou de arcaico, se traduziria por uma interpelação da figura feminina, né? Fale um pouco desse expediente, se você puder nos dar uma ideia de sua poesia lendo um poema agora.
Eu vou ler, então, o primeiro poema, que tem exatamente esse expediente logo no início. Se chama Revide. Demorei, querida. Uma demora com cupins. Aquela de dentro dos pulmões. Aquela da cava das raízes dos cabelos. Quase nada, querida, me espertaria. Porque sonho. Porque mantos de dores. E eu que não queria levantar. E eu que muito fintei meus silêncios. Mas do centro da casa, um móvel arrastou-se. Crimes ao longo floriram. Pássaros vararam os vidros. E pareceu-me ouvir tua voz, colo meu de quenturas, de mãe chamando, de xamã, dançando de Oxum, de Oxóssi. Demorei, querida, a demora, alerta, feiticeira das vírgulas, a letárgica lanterna no escuro, a infecunda centelha, é que demorei só, menino triste na selva, sem dicionários, buscando-te, querida, dentro de mim e fora, do tempo, fora da palavra, dentro, enfim, contigo, querida. Agora volto cabal e acordo-me como quem discorda da morte.
Muito obrigada. Este poema é o poema de abertura, né, do livro Autofonia, de Alexandre Pilate. Eu gostaria também de saber dele o seguinte: o poeta concordaria, né, com a afirmação de que sua poesia nem sempre é de fácil leitura ou entendimento, de que tende a ser algo cifrada, ou discorda?
Concordo. Eu acho que é uma tendência, assim, da minha poesia é tentar, acho que o esforço poético, né, que eu faço predominantemente, às vezes não consciente, às vezes muito instintivo, né, eu acho que é um esforço mais, assim, de sombrear os significados, né, e organizar isso. E um expediente, assim, com que eu trabalho, gosto de trabalhar bastante, é a sintaxe, né. As inversões, o uso de vírgulas, a troca de posição, às vezes, de um sujeito, de um substantivo por um verbo, né? Eu acho que é um pouco a tentativa de provocar esse estranhamento no leitor, de tal maneira que ele se se ajeite um pouco na leitura e seja convidado a reler, a procurar outros significados, né?
A refletir, né?
É uma tentativa de abertura, de mais do que um diálogo com o leitor, uma abertura para que o leitor reflita sobre, inclusive, esses pontos de sombra, de apagamentos, de coisas ou signos assim, não tão claros, né? É mais um expediente mesmo, eu concordaria com isso. Embora tenha alguns poemas em que eu tente usar outros expedientes, né? Mas eu diria assim, que esse talvez seja o expediente predominante, né?
Eu pediria para terminar que Alexandre Pilatti nos dissesse onde encontrar o seu livro Autofonia.
O Autofonia é possível de ser encontrado no site da editora Penalux, editorapenalux.com.br, mas também todos os meus outros livros e alguns textos críticos e tal podem ser encontrados no meu site pessoal, que é alexandrepilatti.com. Tudo junto, minúsculo, né? Então é fácil de encontrar lá outros livros, outras obras e alguma coisa a mais sobre mim, né? Para que esse diálogo continue aí.
Muito obrigada, Alexandre Pilatti.
Nada, eu que agradeço. Uma grande satisfação fazer parte aí de um programa que eu acompanho já há muito tempo e admiro muito. Muito obrigado.
Acabamos de conversar com o poeta brasiliense Alexandre Pilatti a respeito do seu último livro de poemas intitulado Autofonia. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Imagine Platão no meio de nós, conhecendo Google e todo o seu complexo tecnológico e se encantando com as maravilhas do século XXI. Além disso, imagine também Platão questionando e criticando o nosso mundo atual. Platão no Googleplex, de Rebecca Goldenstein, é o livro em destaque dessa semana, apresentado e comentado pela jornalista Marcela Diniz.
Google não é a maneira mais poderosa de adquirir conhecimento? Sim, confirmei. É uma poderosa ferramenta de pesquisa. Mas você não precisa entender como eles fazem isso para usá-la. Todas as pessoas no mundo googlam, mas ninguém entende como funciona. É tecnomágica. Se não entendermos nossas ferramentas, há o perigo de que nos tornemos a ferramenta de nossas ferramentas, disse Platão. O que achei uma observação bastante astuta, principalmente considerando quão pouco ele realmente sabia sobre Google ou, na verdade, qualquer coisa sobre a internet. A discussão sobre o uso dos nossos dados pessoais por grandes empresas de tecnologia é somente um dos temas atuais que aparecem no livro Platão no Googleplex, ou Por que a filosofia não vai desaparecer, de autoria de Rebecca Neuberger Goldstein. Na obra, o filósofo grego é posto em diálogo com pessoas de hoje. O livro mistura ficção e realidade e a autora usa o humor e seu vasto conhecimento sobre as origens do pensamento ocidental para fazer um elogio à filosofia, que desde sempre foi essencial para fazer o homem sair da condição de alienado sobre si mesmo para uma realidade mais iluminada, como, aliás, nos conta a alegoria da caverna, talvez um dos trechos mais conhecidos da República de Platão. A educação das crianças, as reflexões sobre a vida que vale a pena viver, a ética das relações humanas e até temas delicados sobre amor e sexo são tratados com leveza e tenacidade por um Platão que, no mundo atual, como em seu tempo, se mostra sedento por conhecimento e troca de argumentos. Platão no Googleplex tem tradução para o português de Ana Luísa Libânio, editora Civilização Brasileira. A palavra Googleplex tem dois sentidos, a junção de Google e Complex, em referência ao prédio do complexo da empresa Google. E é também um trocadilho com Google, que é o número 10 elevado à centésima potência. Um Googleplex seria, então, 10 elevado à potência Google, uma metáfora para a quantidade de informação que pode ser acessada através do Google.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos de Versos de hoje, que traz como tema o mar.
Encantos Diversos, Poemas que Tocam, com Marluce Ribeiro.
Hoje vamos falar do mar e você vai saber ainda o que significa anáfora. Ocupando 71% da superfície do planeta, é inegável a importância dos mares. E a literatura, é claro, retratou bem isso. Camões, na epopeia Os Lusíadas, narrou em versos a viagem de Vasco da Gama, descobridor do caminho marítimo para as Índias. Quem também decantou o oceano foi Florbela Espanca, autora do soneto Vozes do Mar, musicado por Diogo Clemente, que você ouve na voz da cantora Marisa.
Quando o sol vai caindo sobre as águas, num nervoso delíquio de ouro intenso, de onde vem essa voz cheia de mágoa, com que falas a terra, o mar imenso? Oh, mar. Tu falas de festins e cavalgadas, de cavaleiros errantes a luar. Falas de caravelas encantadas que dormem em teu seio a solução. Tens cantos de epopeias, tens anseios e amarguras, tu tens também receios, oh mar, cheio de esperança e majestade. De onde vem essa voz, oh mar amigo? Talvez a voz de um Portugal antigo, chamando por Camões numa saudade, chamando por Camões numa saudade.
O tema também inspirou Álvaro de Azevedo, poeta ultrarromântico que compôs Anjos do Mar. As ondas são anjos que dormem no mar, que tremem, palpitam, banhados de luz. São anjos que dormem a rir e sonhar, e em leito de escuma revolvem-se nus. E quando de noite vem pálida a lua seus raios incertos tremer, pratear, e a trança luzente da nuvem flutua, as ondas são anjos que dormem no mar, que dormem, que sonham, e o vento dos céus vem tépido à noite nos seios beijar. São meigos anjinhos, são filhos de Deus, que ao fresco se embalam do seio do mar. Ai, quando tu sentes dos mares na flor os ventos e vagas gemer, palpitar, por que não consentes num beijo de amor que eu diga-te os sonhos dos anjos do mar? No poema encontramos exemplo de anáfora. Mas você sabe o que significa isso? Anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma mesma palavra, ou várias, com o objetivo de dar ênfase e expressividade à mensagem. Assim, quando o poeta reitera que as ondas são anjos que dormem no mar, ele está fazendo uso da anáfora. Na música, quem se inspirou nos mares foi Dorival Caymmi, com quem eu deixo você agora que o Encanto Diverso se despede. É dele o mar e até semana que vem.
O mar quando quebra na praia é bonito, é bonito. O mar, pescador quando sai, nunca sabe se volta, nem sabe se fica. Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos nas ondas do mar.
O mar. Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Pode fazer contato conosco pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha, e trabalhos técnicos de André Menezes e Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.